Senado aprova projeto que reduz burocracia e uso de papel.
Destinação de dinheiro do pré-sal para investimentos permanentes em educação é aprovada por comissão.
E na CPI do Congresso, o governador de Goiás diz que nunca teve relação próxima com Carlos Cachoeira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Na semana de início da Rio Mais 20, o Senado aprovou um projeto que reduz a burocracia e economiza papel.
Pela proposta, que vai agora à sanção presidencial, os arquivos digitalizados terão o mesmo valor que os impressos, como explica o repórter Nilo Bairros.
Para isso, o arquivo vai precisar de um certificado digital de infraestrutura de chaves públicas brasileira, chamado de IPC Brasil. Essa espécie de carimbo digital, que já é usado por órgãos como a Receita Federal, vai substituir parte dos trabalhos dos cartórios, que tradicionalmente funcionam como órgãos de reconhecimento de firma. O líder do PT, senador Walter Pinheiro, da Bahia, ressaltou que a nova regra vai facilitar a vida do brasileiro.
Da certificação digital e a digitalização de documentos, do ponto de vista do uso de tecnologia para você desburocratizar e facilitar a vida do cidadão.
Para obter uma certificação, o cidadão ou empresa deverá levar seus documentos a uma autoridade de registro. A partir da identificação, o órgão vai emitir a chave pública codificada, uma espécie de carteira de identidade virtual, que passará a ser usada sempre que houver a necessidade de comprovação de dados.
A CPI mista do Cachoeira ouviu hoje o governador de Goiás, Marconi Perillo, que tem o nome citado em gravações feitas pela Polícia Federal durante investigação sobre o contraventor Carlos Cachoeira. Ao vivo, a repórter Érica Christian tem os detalhes.
Em mais de 8 horas de depoimento, a CPI do Cachoeira, Marconi Perillo explicou a venda de uma casa em Goiânia. Ele apresentou cópias de 3 cheques no total de R$1.400.000. Diz que não verificou quem os assinou porque depositou os cheques. Segundo a Polícia Federal, os cheques são de uma empresa laranja de Carlos Ramos. Perillo citou ainda que em mais de 30 mil horas de gravações da Polícia Federal, ele só apareceu em uma, cumprimentando Carlinhos Cachoeira, a quem se referiu o tempo inteiro como empresário. O governador de Goiás negou ter negócios com Cachoeira ou ter facilitado contratos do governo para empresas do bicheiro, ao ressaltar que a Polícia Federal fez várias operações para a apreensão de máquinas de caça-níquel do contraventor. Marconi Perillo disse ainda que Cachoeira não fez qualquer indicação política para o governo dele. Marconi Perillo assegurou que o ex-vereador Vladimir Garcês usou o nome dele de maneira indevida nas negociatas políticas que fez. E apesar de ter entregue documentos à CPI, o governador de Goiás não aceitou abrir mão dos seus sigilos por considerar que as explicações já foram dadas. Para parlamentares governistas, Marconi Perillo não esclareceu as denúncias. Já os aliados do governador consideraram o episódio encerrado. Nesta quarta-feira, a CPI do Cachoeira vai ouvir o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. Ao vivo, Érica Christian, da CPI do Cachoeira, para a Voz do Brasil.
Comissões.
Parte do dinheiro do petróleo e do gás da camada pré-sal vai ser uma fonte permanente de recursos para a educação.
Isso se virar lei em um projeto que cria o Fundo do Petróleo para a Formação de Poupança, Educação Básica e Inovação, FUNPEI, que foi aprovado hoje pela Comissão de Educação.
A proposta é dos senadores Cristóvão Buarque e Aloísio Nunes e determina que o dinheiro será aplicado na melhoria da infraestrutura, na abertura de novas escolas de ensino básico e em projetos de inovação tecnológica.
Segundo Cristóvão Buarque, o projeto que vai agora ao exame da Comissão de Constituição e Justiça objetiva evitar que o país desperdice o dinheiro do pré-sal.
Esse projeto tenta fazer aquilo que o óbvio recomenda, que é regulamentar o uso dos recursos que vierem do pré-sal, fazer com que ele seja permanente. Nós não podemos torrar a riqueza que está no subsolo brasileiro, como fizeram países como a Venezuela, como a Arábia Saudita.
A Comissão de Educação aprovou também projeto do senador Álvaro Dias, que torna obrigatória a publicação de dados relativos a projetos culturais beneficiados com verbas de renúncia fiscal e não avaliados pelo Ministério da Cultura.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu hoje o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.
Ele disse aos senadores que o mercado espera uma desaceleração global da economia, mas ressaltou que o Brasil tem alguns trunfos a apresentar, como um sistema financeiro sólido, redução nos juros e forte controle fiscal.
Por isso, ele acredita que o Brasil possa ter um desempenho mais robusto daqui para frente e crescer mais que os 2,5% previstos pelo mercado.
Na audiência, alguns senadores reclamaram com o presidente do Banco Central que a queda de juros ainda não chegou ao crédito rural. Entre eles, Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
Nós estamos ainda com juro, claro que não é a Vossa Excelência que determina isso, de 6,75% da época que a taxa Selic era de 13%. Então, a taxa Selic diminuiu e esse juro do crédito rural ele continua aí estagnado em 6,75%.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, alertou que o Brasil precisa estar atento ao que ocorre em países europeus, como Espanha e Portugal, para conter os efeitos da crise.
Ele comentou que a Espanha deverá receber um socorro para salvar bancos, junto com a exigência de que o país corte os gastos públicos.
E José Agripino alerta que também o governo brasileiro precisa controlar os gastos públicos para poder realizar os investimentos de que o país necessita.
Eu não vejo nenhuma atitude firme com relação ao corte do gasto público. A contenção do gasto público, essa conta não vai fechar nunca. O PIB crescendo aqui, o gasto corrente crescendo aqui. Quanto mais as curvas se distanciarem, quanto mais o Brasil for um país caro, perdulário, menos incompetitivo será e mais próximos estaremos do que está passando hoje a Espanha.
Já o senador Ciro Nogueira, do PP piauiense, alertou que o Brasil caiu duas posições no ranking de competitividade mundial, elaborado a partir de pesquisa feita em 59 países.
Nesse ranking, o Brasil está na posição de número 46. No ano passado, ocupava o 44º lugar. Para conter a redução da competitividade nacional, Ciro Nogueira fez um apelo ao governo e ao setor produtivo.
Afastemos com maior urgência possível os obstáculos à competitividade, de modo que quando forem divulgados os próximos relatórios do MD, estamos aqui para comemorar a subida do Brasil nesse ranking, para posições muito mais condizentes com as nossas potencialidades e os nossos ideais.
O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, afirmou que o controle social é necessário para que a lei de acesso à informação e a que torna obrigatória a divulgação dos gastos públicos cumpram efetivamente os seus objetivos.
Uma forma de fazer valer esse controle social, segundo João Capiberibe, é estar atento às eleições municipais deste ano e não votar no político que não presta conta de suas atividades públicas.
Está à disposição nos portais da transparência dos estados, daqui do Senado, temos nossos gastos parlamentares, estão todos disponíveis, portanto, resta a sociedade se mobilizar para acompanhar gasto por gasto e trazer à tona aquilo que for considerado irregular.
E a senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a adoção de políticas que facilitem e garantam mais rapidez à movimentação das pessoas dentro das cidades, a chamada mobilidade urbana.
Ela destacou que o Brasil tem 39 grandes regiões metropolitanas, onde vivem 58% da população, que enfrenta um serviço de transporte público muito ruim. Um exemplo típico é a cidade de São Paulo.
Cidade de São Paulo, que uma pessoa que mora na Zona Leste, em Itaim Paulista, por exemplo, ela demora 2 horas e meia para chegar para trabalhar no centro da cidade. Quer dizer, ela passa 5 horas dentro de um ônibus. Dá para imaginar alguém passar 5 horas dentro de um ônibus? Não dá. Não está certo na vida. Não é correto isso. Então tem que ter uma política para mudar.
Hoje é o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. E o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, saudou a data, destacando que o Brasil tem programas que ajudam nessa luta.
Um deles é o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que dá ajuda financeira à família e promove atividades com crianças de baixa renda no período do dia em que elas não estão na escola.
Sem dúvida nenhuma, combater o trabalho infantil, dar as condições para que as crianças e os jovens possam ter uma infância e uma adolescência em condições de ter sua formação adequada, é algo extremamente importante para o futuro do nosso país.
Jornal do Senado. Apresentação, Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Fábio Calisto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.